Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, este é o episódio que marca o arranque da terceira temporada do Podcast Away. Com o Paulo Passarinho e comigo, Nuno Castilho de Matos. E neste episódio vamos falar sobre os radares de velocidade. Em agosto foi um tema forte e a verdade é que nunca como agora existiram tantos radares de velocidade para contribuir para a prevenção de sinistralidade. Mas será apenas isso?
Podcast Away.
Olá Paulo, tem-se falado muito de radares, mas nem todos são iguais ou funcionam da mesma forma, não é? Há vários tipos de radares.
Olá Nuno. De facto, o agosto foi um agosto quente, não pelos motivos que normalmente se apelida a agosto quente, mas desta vez por causa de notícias relacionadas com novos radares. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e foi bastante falado, nós estamos a gravar esta terceira temporada no início de setembro, foi bastante falado durante todo o mês de agosto nos novos radares e em particular numa novidade para Portugal, que é os radares de velocidade média. É uma novidade porque já estão a funcionar em pleno, portanto essa é parte da novidade, porque na realidade eles já estavam em teste há cerca de 2 anos, nomeadamente ali na Ponte Vasco da Gama e em outros locais, mas particularmente aí eram bastante visíveis. E agora foram de facto instalados e estão em funcionamento. Vamos começar justamente por aí. O que é um radar de velocidade média e porque é que é tão diferente dos outros radares? O radar de controle de velocidade média tem uma característica em que calcula justamente a velocidade média entre dois pontos, ou seja, quando tu passas no primeiro ponto, ele deteta a hora que passaste nesse ponto, não é? Ou milésimo de segundo, e depois deteta a hora que tu saíste no segundo ponto. Faz então a média da velocidade. Ele, na verdade, não precisa de saber se tu entraste a 140 nesse ponto, ou seja, naquele ponto em concreto, ou se estavas a 40 a hora. O que ele vai fazer é, do ponto A ao ponto B, vamos imaginar aqui o exemplo que eu dei da Vasco da Gama para simplificar, do início da Vasco da Gama até o final da Vasco da Gama, estamos a falar, imagina, em 10 km entre a entrada do radar e a saída, por assim dizer, é calculada esta distância. Se tu demoraste 10 minutos, automaticamente uma regra 3 simples diz quanto tempo é que tu demoraste a fazer esses 10 minutos, é que velocidade é que ias para fazer esses 10 minutos, e é esta a velocidade que é atribuída à tua viatura, a velocidade média. Ora, vai ser mais difícil, particularmente para quem estava habituado a fazer o belo cheque aos travões quando via os radares e depois a seguir voltava a acelerar a passar 200 metros, porque estes radares não brincam. Estes radares fazem a velocidade média, ou seja, calculam a velocidade, e portanto se tu andares, imagina, a 140, depois a 90, depois a 80, tu tens de ser muito bom matemático para não correr mal ao final, ok? Portanto, a minha sugestão, como aliás é sugestão para todos os radares, é preciso dizê-lo, não é? Porque eles estão lá para a prevenção. E portanto, a minha sugestão é que de facto se cumpra o limite de velocidade, particularmente nestes, vai ser muito sensível essa questão. Depois, não nos podemos esquecer que aquilo que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária implementou é que nós vamos ter radares praticamente por todo lado. Portanto, é um crescimento enorme em termos de radares para a prevenção. Radares fixos, aqueles que fazem parte da rede Syncro e, portanto, tal como esta velocidade média, a rede Syncro é um sistema nacional de controle de velocidade por radares fixos. E estes radares, o que é que significa? Significa que quando tu vês uma caixa de radar, pode ou não estar lá um radar. E, portanto, aquilo que neste momento acontece em Portugal é que tu tens mais caixas do que radares, na verdade, instalados.
Porquê?
Porque é uma questão, tu repara, os radares fixos é obrigatório por lei que serem assinalados. Ou seja, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem que, antes do radar, uma distância antes do radar, colocar um sinal, uma sinalização a avisar que vai ser feito o controle de velocidade. Isto só é válido para os radares fixos já agora, porque volta e meia há quem acha que quando há operações de stop que eles têm que avisar que tem lá um radar. Não é verdade.
Os de velocidade média também têm que ter o aviso.
Têm que ter o aviso, sim.
Porque estão fixos.
Porque estão fixos, exatamente, Nuno. A questão é essa, é que, tu repara, o que é que acontece? Tu, a partir do momento em que tens uma caixa e que está sinalizado que está lá um sistema de controle de velocidade, pode ou não estar ligado, pode ou não ter lá o radar fisicamente, portanto o aparelho em si dentro da caixa, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária já disse que eles vão de facto andar a circular, se é que se pode dizer desta forma, por entre essas caixas. Qual é a vantagem? A vantagem é que de facto para o condutor que está na estrada, ao ver uma caixa tem uma atitude preventivamente de travar ou abrandar ou fazer um comportamento mais, eu diria, responsável. Pronto. Por isso, se calhar daqui a uns anos estamos aqui a fazer um podcast onde existem 500 caixas destas e existem 400 radares, vamos imaginar. Mas A questão das caixas é essa. É que tu vês a caixa, paras, não sabes se está lá o radar ou não. E portanto abrandas. Se não vinhas a uma velocidade que deverias vir, abrandas. E portanto tem esse efeito também pedagógico de obrigar as pessoas a baixar a velocidade.
Estavas a falar sobre os tipos de radares. Depois há os radares, falaste nos fixos, falaste nos de velocidade média. Os tais, a tal novidade que temos em termos de radares em Portugal, apesar de já se falar há vários anos desta possibilidade. E há os radares móveis, como tu disseste, que são aqueles que não têm aviso e que são colocados no momento pelas autoridades, nomeadamente GNR ou PSP.
Além do que eu vou acrescentar, isso que tu disseste muito bem, vou acrescentar que este tipo de radares que utilizam nas unidades móveis das Brigadas de Trânsito, por exemplo, não só não obrigam a qualquer sinalização, como estão autorizados. Imagina, se tu fores numa estrada, um carro destes pode ir atrás de ti e detectar a infração com o veículo em movimento. Portanto, ele vai, é assim que funciona. São radares para detectar em movimento, portanto, estas infrações. Já agora, é bom dizer que a PSP, de uma forma responsável, também diz todos os meses cerca de 130, 140 localizações. Não são apenas aquelas onde vai fazer as ações, mas é uma forma também do condutor pelo menos saber que naquelas zonas vai ser feito controle de velocidade. Ainda assim, já agora, é bom também dizer que ainda assim também emitem com frequência os resultados dessas operações, e é um número assustador de pessoas que continuam a fazer excesso de velocidade mesmo tendo sido avisadas ao longo do ano.
Mas isso tu poderás avisar várias vezes ao longo do dia e há sempre quem se esqueça. Mas para além disso, o mais importante é seguir a velocidade correta. Falando na questão do local onde estão os radares, eu consigo perceber os radares fixos, se estão fixos. Portanto, eu, à medida que vou passando, vou percebendo onde é que eles estão. Mas eu consigo saber, antes de fazer uma viagem, onde é que vou encontrar os radares fixos?
Olha, o sistema Syncro agora tem um site, que é o radaresavista.pt, que é um site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e portanto eles próprios andam a divulgá-lo de forma massiva, onde tu podes verificar todos os locais, e neste momento, na altura em que estamos a gravar o podcast, são cerca de 123 locais, portanto, vão ser 123 locais dentro das próximas semanas, porque eles têm estado a instalar, vão duplicar aquela que era a capacidade até à altura do início de setembro. Para teres uma ideia, no dia 1 de setembro nós todos noticiámos que entraram em funcionamento cerca de 37 novos radares. Eu agora aqui vou fazer uma correção. Entraram em funcionamento 37 novas caixas identificadoras, okay. 12 dos quais de controle de velocidade média. Portanto, o que é importante? Respondendo à tua pergunta, sim, as pessoas têm várias formas de saber onde é que estes fixos estão, nomeadamente através do site da própria Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Houve vários sites também, como nós e vocês publicaram. Mas já agora, também é importante dizer outra coisa. Houve um acordo feito entre a ANSR e a Waze, e estes radares começam a estar progressivamente já todos devidamente sinalizados no Waze. Não me perguntes porque é que foi a opção apenas do Waze, podíamos aqui discutir também essa questão, mas também é mais um apoio. Portanto, para quem utiliza o Waze, e há muitos ouvintes nossos que utilizam no dia-a-dia, portanto, para saber o destino e não para saber os radares, como nós todos sabemos, mas passam a ter, portanto, sinalizados de forma oficial onde estão.
E com tudo isto, o principal objetivo é a prevenção, não é? A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária apela, de facto, à prevenção. Tem funcionado esta prevenção?
Bem, a ANSR diz que sim, e os dados da própria ANSR dizem que sim. A campanha, aliás, era Os Radares Salvam Vidas. Eu acho que qualquer pessoa reconhece que tu, quando vês um radar, abrandas, ou então tornas um comportamento um bocadinho diferente se estavas a ter um comportamento irregular.
Às vezes abrandas até de forma muito insegura, não é? Porque há quem trave de repente e portanto coloca em perigo também algum automóvel que venha atrás.
Sim, eu acho que a vantagem, por exemplo, dos radares de velocidade média é essa, é que não têm esse ónus de tu travares a fundo. Quer dizer, podes travar a fundo antes de passar para o ponto A, mas depois das duas uma: ou tens um comportamento regular e um comportamento dentro da lei, ou quando acabar aquele trajeto tu vais levar uma multa em casa, ponto final. E portanto não tens aquele momento, não é? Como, por exemplo, havia 3 ou 4 pontos, nomeadamente em Lisboa, todos nós conhecíamos 3 ou 4 pontos onde o radar era um motivo de acidentes antes do radar. Aliás, no final do IC19, por exemplo, para dar aqui um exemplo que se calhar muitos lisboetas se identificam, era frequente ali antes de chegarmos à escola de comunicação social. Quer dizer, quem não estava à espera do radar via o radar de repente, prega fundo e de repente travou a fundo, pois. E havia muitos acidentes naquela zona. Portanto, o próprio radar era ali um, julgo eu, um motivo não propriamente simpático de existência. Agora, a NSR diz que, de facto, que em 7 anos de funcionamento deste novo sistema de radares, nomeadamente nestes sistemas com as caixas, que agora na verdade já nem são bem umas caixas, agora são aqueles pau, aqueles mastros com o radar lá em cima, mas pronto, com estas caixas que se registaram menos 36% de acidentes com vítimas, menos 74% de vítimas mortais e menos 44% de feridos graves. Eu estou a ler do comunicado da NSR, e de facto, olhando para isto e ouvindo estes números, sim, está a funcionar.
Está a funcionar também o aumento do número de multas.
Essa que é a questão. É que nós não conseguimos dissociar as duas coisas. Por um lado, sim, a prevenção parece que está a funcionar, mas repara, só nos primeiros meses de 2023 foram autuados 600 mil condutores por infração de excesso de velocidade com este sistema.
Deixa-me lá, repete lá o número.
600 mil condutores em cerca de 6 meses, sim.
Ok, é muita fruta.
Para te dizer exatamente quanta fruta é que é, foram 5 milhões e meio de euros cobrados. E agora vou aqui fazer um parênteses com cobrados, porque tu repara, isto significa que apenas cerca de um quinto destes condutores pagaram as multas. Isto são dados oficiais. Porquê? Porque os outros ou estão em processo de, portanto, ser notificados, ou estão em processo de reclamação, ou estão em processo de pagamento após reclamação, e podíamos continuar aqui com I, dependendo do advogado que tiver associado a. Isto é um facto também, não há que esconder, as pessoas podem ter o seu direito de reclamar, se assim entenderem que de forma injustificada, diria eu, foram controlados em excesso de velocidade, podem, a lei permite que faças essa exposição de forma a evitares pagar a coima, como qualquer outra acusação, seja ela qual for. Mas o número fica. Em menos de 6 meses foram 5 milhões e meio de euros só com este novo sistema.
6 meses. E estes novos radares já começaram também a faturar?
Pois é, eu agora somava um problema. É que se nós falarmos aqui sobre os 6 meses, estes novos radares, em 24 horas, os primeiros dados que existem, e estes não estão 100% confirmados, aliás, normalmente as autoridades só confirmam os valores, eu diria, no ano a seguir, quando fazem o balanço da atividade, mas estamos a falar de um valor de cerca de 360 mil euros de coimas em apenas 24 horas. E isto, já agora é preciso dizer que a conta foi feita tendo em conta que foram multados 6 mil condutores, e como nós não sabemos qual é o valor da coima, como é que foi feito este cálculo, foi pela coima mínima, que é 60 euros. E portanto, vamos acreditar que o valor é muito superior aos 360 mil euros. Se forem todos para a coima mínima, em 24 horas, 6 mil condutores deram ao Estado, ou irão dar ao Estado, cerca de 360 mil euros. Estás a fazer contas de cabeça neste momento, a ver vezes 100 mil.
Estou a pensar que o ideal era que isto não fosse exponencial, não é? Porque corre-se o risco de isto ser exponencial, ou seja, aumenta o número de radares, aumenta na mesma percentagem, digamos assim, em relação aos primeiros 6 meses do ano, o número de multas. O ideal é que essa percentagem fosse baixando, não é? Que não fosse exponencial.
Sim, porque repara, se nós temos dados que dizem que, e nós já o falamos há 5 minutos neste podcast, nós temos dados que estão-se a registrar menos acidentes e menos vítimas mortais, ficamos com muita dificuldade depois quando vemos que os valores vão subindo em termos de coimas. Portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona. Ou é o condutor que não está ainda a perceber que os radares existem e, portanto, vão continuar a ser autuados. Ou, de facto, isto é um sistema que, de facto, ajuda ao Estado e é um importante, uma fonte de rendimento, vamos lhe chamar desta forma.
Falou-se muito dos radares de Lisboa, falou-se muito dos radares, isto nos últimos meses, deste verão de 2023. Falou-se muito dos radares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que estão espalhados um pouco por todo o país, pelas principais, diria eu, vias. Mas também há novidades no Porto. O Porto também já anunciou que vai ter radares dentro da cidade.
Sim, eu penso que é um movimento a nível nacional. Eu não estou a exagerar se disser que, repara, o Porto neste momento também já anunciou e portanto que vai ter radares, o mesmo sistema igual àquilo que está, ou idêntico àquilo que está implementado em Lisboa. Tem uma novidade, há pouco tempo anunciaram uma novidade que tem a ver não com a radar de velocidade, mas sim com aparelhos que fazem a detecção de mau estacionamento de forma portátil, portanto dentro dos carros da Polícia Municipal vai ser possível detectar carros que estão mal estacionados e imediatamente multá-los, por assim dizer. É uma novidade. É uma novidade.
Uma faturação mais rápida.
É uma faturação mais rápida e evita o processo de fazer esta contraprova com um telemóvel, que era aquilo que era utilizado e aquilo que é utilizado grande parte das vezes pelas autoridades para provar que estás em infração de estacionamento, fazem a foto com o telemóvel. E atenção que isto é legal, atenção que de acordo com as autoridades, este método de identificação é legal, portanto está consagrado. Neste novo sistema, portanto, eu diria que eles podem passar pela rua com o aparelho na mão, se é que se pode dizer desta forma, e verificar veículos mal estacionados de uma forma muito rápida ao longo da estrada. Quanto aos radares do Porto, o Porto teve no início, quando foi da VCI, teve muita discussão sobre os radares, nomeadamente porque havia questões na altura relacionadas com a proteção de dados. Nós tivemos radares na VCI durante muito tempo que não podiam passar multas enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não dava o aval. Tinha a ver com a forma como eles podiam aparecer ou não a pessoa que vai no carro e a pessoa que ia ao teu lado. Portanto, o Porto é um histórico, eu diria até anterior a Lisboa, na questão de radares, em termos daquilo que é para o mass media, daquilo que nós conhecemos. Neste momento aquilo que vai acontecer é que muito provavelmente, e bebendo daquilo que é a boa experiência em Lisboa, e diria também a boa experiência para os cofres da Câmara de Lisboa, é preciso dizê-lo desta forma, se calhar o Porto vai apostar também numa ação de prevenção maior e no controle de velocidade na cidade.
Paulo, uma pergunta incómoda. Para isto, esta questão dos radares, é uma prevenção ou uma fonte de rendimento?
Olha, não é incómodo, eu vou-te dizer. Há países onde há radares à porta das escolas, nós não temos. Há países onde há radares nos centros, nos cruzamentos mais perigosos, ou seja, radares de controle, se passaste ou não, eu não diria radares, mas sistemas de perceber se tu passaste ou não com o sinal vermelho. Nós em Portugal temos várias zonas que precisavam de radar, sim, acessos, sei lá, acessos da margem sul para Lisboa, acessos de Cascais, acessos do Porto, etc. Há vários acessos onde seriam possíveis radares. Aquilo que seria a resposta fácil era, se eu visse nascer radares, também nestas zonas que eu disse, e estou a dar aqui um exemplo, por exemplo, das escolas, que acho que é muito importante pensarmos nisto. Repara, eu acho importante nós combatermos a sinistralidade, acho importante nós identificarmos os pontos onde há sinistralidade de facto, mas nós não podemos esquecer que Portugal não é só Lisboa e Porto, Portugal não são só estas vias rápidas onde passam milhões de carros, Portugal também tem uma outra realidade, nomeadamente, por exemplo, escolas que se calhar dava jeito de ter um radar à porta da escola, naquela rua em concreto, era muito mais eficaz ou muito mais eficiente em termos de prevenção de comportamento do que, se calhar, na via rápida que antecede a saída para a escola.
Podcast Away.
O mais sensato é mesmo cumprir as regras de trânsito, não exceda a velocidade para a sua segurança. Deixo também aqui uma nota neste final de episódio. Este episódio é ou foi lançado conforme a altura em que esteja a ouvir, o 8 de setembro, é um dia depois do segundo aniversário do magazine online Away, dedicado à mobilidade sustentável e não só, e que por sinal dá o nome a este podcast. Por isso, Paulo, muitos parabéns.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.